Esse vezes esse vai dar mais 3BC ao quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, tome, não é verdade? Tchá, e aqui, ó, tome, tome, não é verdade, ó? Logo você percebeu que o resultado é zero.
Rapaz, eu já rindo, cara, se você não entendeu nada... Faz parte, entendeu?
Isso aí é uma aula de matemática, né?
Uma boa aula de matemática, né? O professor com aquela voz encorpada, grave, né? Caramba, cara.
Isso aqui é tchai, isso aqui é tchum, e aqui, ó. Isso aqui é tchai.
E aí, no final dá zero.
Que é, pô, não dá nem um número assim, 72,3, né?
Uma não. Coisa
assim, será um número mais quebrado. Um número
é, que te dá aquela sensação de complexidade, né?
Pô, deu trabalho. Não, então, é que isso aí você vê que dá zero. Parece piada sketch pronta, cara.
Caraca, é maravilhoso. Que é um professor escrevendo a equação no quadro e resolvendo ela na frente aos seus alunos.
É maravilhoso.
Cara, que maravilha, cara. E o professor de matemática, ele tem essa... Como é que fala? Essa mania, né, assim... Tradição, melhor dizendo. Dos sonzinhos, já reparou? Quando vai explicar uma coisa, faz um assovio, faz uma coisa estranha, sabe?
Matemática é uma coisa, assim, que eu não consigo entender e nem explicar, né? Assim... Meu problema com matemática já começava no enunciado.
Ah,
eu não
sim.
entendia o que a pessoa queria de mim.
Cara, eu Você vou tá te falar... Entendendo? Eu tinha um professor que ele batia muito na tecla de decorar as fórmulas e equações, por exemplo. E aí ele me fez decorar, por exemplo, que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC.
Ah, essa é clássica.
Mas eu não sei pra que serve.
Ah, é verdade.
É a equação de segundo grau. Eu lembro que tem a ver com a equação de segundo grau. Mas ficou. Ficou o legado.
Eu ouvia dizer, na época, né? Isso aí é o famoso... Ouvi dizer... É a... Desinformação involuntária, né, Nico? Você passa adiante, eu ouvi dizer.
Cara, pior que é muita verdade.
Isso é uma teoria minha, eu vou publicar recentemente aí.
Tá esse, certo, esse tá certo, esse paper. Né?
Não, é certo, sério, eu acho isso maravilhoso, porque é muito eu ouvi dizer e passa adiante, e aí vira verdade, né? Vira. Até alguém que comprove essa é a realidade. Mas assim, que no exterior, por exemplo, eu tinha amigos que... Ah, vou pro intercâmbio nos Estados Unidos. Aí o cara chegava lá, tava aprendendo um básico e a gente tava aqui que a trigonometria loucaça, entendeu?
Por isso que o brasileiro arrebenta nas Olimpíadas de Matemática. Sempre tem a notícia disso, né?
Isso, e é... Porque a gente aqui é brasileiro,
Brasil,
o treinamento é diferenciado.
É diferenciado.
É um negócio, mano. Mas é isso, eu sou um cara de humanas, eu tinha dificuldade
em matemática.
Também sou, matemática.
Irmão. Também sou.
Não teve jeito. Mas eu nem digo que a culpa era dos professores nesse caso. Não sei.
A culpa era inteiramente minha mesmo. Eu acho que eu achava mais graça desses sonzinhos do que prestar atenção de fato.
Ah, eu não sei. Mas era bom demais. Escola era um negócio
bom.
Interessante. Mas vamos pro programa, né?
Vamos lá.
Com apresentações aí. Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil. Hoje, Nicolas, a gente tem um programa especial.
Special.
De educação.
Ó. Oh.
Né? Falando de educação. E já vou aqui revelar uma coisa. Enquanto procurava imagens para essa capa do programa aí que vocês estão vendo, foi uma nostalgia enorme.
Nossa, nem fala, irmão.
Porra, eu tinha um cabelão enorme também.
Ah,
era
sim.
Muito engraçado.
Nesse sentido.
Meu cabelo.
Saudade de cabelo, então, eu não vou nem falar nada, né?
Não, eu não tenho saudade, porque eu ainda tenho cabelo, não é igual você. Mas só pra dizer assim, caramba, olha aí que loucura, hein? Que cabelo é esse aí, irmão?
Não é?
Tipo assim, rapaz... Não, e adolescente só tira foto um em cima do outro, você já reparou isso?
É, não, uma coisa...
Sempre cabe.
Sempre cabe, exatamente. Não tem limite de enquadramento, né?
Não
e também vale lembrar que nessa época, foto, né, de filme mesmo, ou seja...
De filme?
Não tem essa de atira, vamos ver se ficou boa.
Não.
Não, tem que caber. Se não couber,
não
a pessoa
muita
não existe
pose,
mais.
Não tinha... É, e aí vinha aquele olho vermelho, aquele olho...
É verdade, cara.
É maravilhoso, cara.
Maravilhoso.
E é isso, Nicolas, a gente tá aqui falando, mas você é mais novo do que eu, Nicolas. Você não pegou aí um... Um celularzinho, né? Um Nokia, um...
Que isso, rapaz? Tá maluco, rapaz? Eu peguei até L até.
Ah, então beleza, então.
Da telinha verde, que só tinha só dígito, não tinha nada, não tinha nem joguinho esse.
A primeira vez que eu fui no Rio, eu fui... Olha aí, eu na escola, viu? Fui...
Passei de escola, mano?
Um campeonato de judô. Não,
eu
fui...
Ah, olha aí, rapaz.
Campeonato mundial, perdi na primeira luta, inclusive. Mas
participou, é?
Claro, aí conheci lá umas coisas e tal, aí fui no Cristo. e comprei uma câmera descartável.
Caramba!
Não tinha câmera. Comprei, tá ligado aquelas câmeras?
Sim, sim. Nunca tive uma dessa,
nada
mas eu lembro.
Nada a ver com o assunto.
Nada a ver.
Como sempre, nada a ver com o assunto.
Educação.
Isso.
E é um programa especial em parceria com a Nova Escola.
Exatamente.
Totalmente temático. E com relatos do nosso ouvinte. Eu tô curioso já pra saber o que, que vai dar nisso.
Mas na pegada diz Brasil, né? Na
claro.
Pegada clássica, porque é o jeito. Então os ouvintes mandaram. Foi muito bom, inclusive aí, querido ouvinte. Foi
sensacional.
Rapaz, a galera não decepciona. E a galera, Nicolas, mandou organizado. Escrevi assim na mensagem, áudio de escola, pra poder facilitar na curadoria. Muito obrigado.
Isso realmente, pô, deu uma aquecida
cara,
no coração.
Cara, dezenas de áudios. E histórias terríveis e histórias maravilhosas. Isso a gente tem que... Como sempre, vocês fazem o programa, né? Então é isso, vamos pra vinheta.
Bora que tá na hora.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Você já sabe aí que o programa hoje é um oferecimento, fazer assim, Nico,
boa, boa.
Da Nova Escola, e a gente trouxe o Lohan Ventura para explicar um pouco sobre a iniciativa e um pouco sobre ele também, né? Primeiro
com
sobre
certeza.
Ele, depois a iniciativa. Tem que ter educação, Nico, me ajude que eu não tive educação.
Manda bala, Lohan.
Oi, gente. Prazer, eu sou o Lohan. Me apresentando aqui para vocês conseguirem também... me visualizar aí de alguma maneira. Eu sou um homem pardo, de cabelos cacheados.
Gostei.
Tenho 25 anos de sonho de sangue de América do Sul aí.
Belchior, né? Eu sou um rapaz latino-americano, né?
Belchior, É que em breve eu vou contar que eu sou professor de história e vocês vão linkar as referências.
Ah, pronto.
Tu fala isso antes, né? Já ajudava.
Nós temos uma nação de professores de história.
É verdade.
Que nos ouve.
Ai, que bom, gente. Quanto mais professor de história, melhor.
Com certeza.
Sou professor de formação, sou professor de história. Hoje em dia eu não tô mais na sala de aula, mas de alguma maneira eu acabei não saindo da sala de aula quando eu saí dela. Porque eu saí da sala de aula para trabalhar em uma ONG que tem como missão de vida fortalecer professores de escolas públicas brasileiras. E essa ONG, que é a Nova Escola, onde eu trabalho até hoje.
Nossa parceiríssima aqui.
É parceira. A Nova Escola, ela tem essa missão de transformar e fortalecer os professores para que eles consigam desenvolver o máximo potencial dos nossos estudantes. E isso acabou se casando muito com a minha missão pessoal, que foi o que me motivou a escolher ser professor, mas também que acabou se tornando a minha missão profissional, né? Eu sempre acreditei que a educação ela tem um potencial gigantesco para transformar a realidade, principalmente a realidade brasileira, que tem tantos problemas, tem tantos gargalos. Hoje em dia eu sei que a educação ela não é a única solução, ela não é capaz sozinha de resolver todos os problemas e a desigualdade sistêmica que a gente tem aqui no nosso país.
Sim, com certeza.
Uhum. Mas, como já diria Paulo Freire, né, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade se transforma. Então, é muito importante a gente ter a educação como esse principal motor aí para gerar essa transformação que a gente acredita, porque dentro da escola, as crianças e os adolescentes, eles constroem a sua identidade, eles se formam enquanto cidadãos,
sim,
pessoas individuais, né, pessoas coletivas. E essa formação é muito importante para o futuro que a gente quer para o país.
Total, total.
A Nova Escola, inclusive, é herança, o nome de uma revista que Nicolas tinha na casa dele, inclusive. Que
tinha.
A gente vai contar isso tudo depois no programa. Mas, enfim, não sobre a revista, mas o porquê que Nicolas tinha coisa de educação.
É que a Nova Escola é uma jovem senhora, né, gente? Ela já tem 36 anos, é bem mais velha que eu.
E... Porra, que é isso, cara?
A Nova Escola, ela tá aí há muito tempo, né? E aí, nos anos 80, A Nova Escola, ela se formou enquanto uma revista e ela acabou sendo uma das únicas possibilidades que o professor tinha, depois de formado, para aprimorar suas práticas ali em sala de aula. Então, eu sou professor e sei que, por mais que a minha faculdade tenha sido ótima, a minha formação inicial não me preparou para todos os desafios da sala de aula.
Total, total.
Aquele Gabriel que te enche o saco lá no fundo da sala, é briga, é bolinha de papel no teto. Esses desafios,
é verdade,
né? A mediação de conflitos, entre mil outras coisas, a faculdade não dá conta de te preparar. E a Nova Escola, enquanto revista, estava ali para dar esse suporte aos professores. O tempo foi passando e a Nova Escola também precisou se transformar. Hoje em dia a gente não tem mais uma revista física, mas a gente tem uma plataforma digital, um site, que recebe todo mês 3 milhões de usuários únicos.
Caramba!
Ou seja, caramba, é acesso pra caramba. Os professores continuam se apoiando muito na Nova Escola pra montar aula, pra continuar lidando com esses desafios do dia a dia, né? Ou os desafios do tempo mesmo.
Não, e assim, esse material... Corrija-me se eu estiver errado, Lohan. Inteiramente gratuito.
Tudo de graça, gente. 100% gratuito pro professor.
Olha aí.
Pro professor que tá ouvindo a gente e talvez ainda tenha as recordações lá da revista, a gente conseguia apoiar o professor e formar o professor com conteúdos informativos, né?
Verdade.
Jornalísticos. Verdade. Mas agora a Nova Escola evoluiu. A Nova Escola tá muito maior e a gente procura cada dia aprimorar as nossas soluções para apoiar ainda mais os professores. Então hoje, gratuitamente, o professor pode encontrar na nossa plataforma cursos online gratuitos.
Olha aí.
Sobre metodologias ativas, recomposição de aprendizagens, todos esses temas que estão bombados aí. A gente tem planos de aula, mais de 6 mil planos de aula gratuitos para os professores montarem suas aulas, inovarem aí, tornar a aula mais atrativa, sempre com o protagonismo do aluno no meio desse processo.
Pô, sensacional.
Então, legal demais. Nossos planos de aula todos gratuitos, material educacional também. Então, a nossa escola tem vários produtos, todos alinhados aí à BNCC e 100% gratuitos aos professores para fortalecer a prática docente.
Pô, muito obrigado, Lohan. A gente fica muito feliz, assim, de verdade. O pessoal já conhece a gente há 2 anos e tanto. E a gente sabe que a gente não tem demagogia nenhuma aqui, né?
É
a
verdade.
Gente trabalha... E pra gente é uma alegria enorme contar com... nessa missão que a gente brinca aqui de resgatar o Brasil dele mesmo, a gente sabe que a educação sozinha não resolve tudo, mas é um pilar enorme. É. Você citou
sem,
já a frase
sem esse
de
pilar,
Paulo Freire.
Cai tudo. Não tem jeito, tudo, sabe?
Quero agradecer vocês também, porque eu acredito na educação. Aqui na Nova Escola a gente acredita na educação. E é sempre muito importante a gente criar comunidades de pessoas que acreditam na educação para a gente agir juntos. E eu sei que você, Nicolas, você, Pedro, também acreditam na educação.
Demais,
e
demais.
E esse episódio aqui é para quem acredita na educação, né? É para a gente enxergar que, para além dos desafios...
Exatamente.
Para além de todos os obstáculos, a educação pública ainda é muito potente para transformar a realidade do nosso país.
E para você conhecer mais desse projeto e participar da transformação, acesse aí, ó, novaescola.org.br.
Enriqueceu o programa, apesar de me chamar de idoso. Fora isso, nada contra ser chamado de contra idoso. Agora, ser chamado de idoso é foga. Mas você vai ver quando você tiver 35.
Aí o 35 já vai ser o novo 20.
É,
aí,
meu amigo, você vai fazer um pré-treino aqui, você vai ver agora. Vamos lá no Instagram.
Se eu não colocar nome e número no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Vou só contar 2 exemplos. São os 8, mas eu vou contar 2.
Eita.
Por exemplo, Shaolin Matador de Porco. Quem que é esse aluno? Eu vou saber quem que é Shaolin Matador de Porco? Flavinho do Pneu. Não tem nem Flávio.
A pausa.
Do Pneu ainda, lá vou saber quem é.
Do Pneu?
Né?
Tá. Meu Deus do céu, cara.
Olha, isso aí foi no auge da pandemia, né? Que os professores tinham que fazer aula EAD, o professor se virando aí.
Se virando,
com internet. E os alunos também.
Não colaboram, internet, né, irmão? Diferente dos ouvintes.
Nicolas, peraí, o adolescente não tem e-mail bom.
Shaolin Matador de Porco. O meu, sabe
não,
qual era?
Não, é sacanagem.
O meu, cara, tinha vários, né? A gente fazia e-mail, acho que a cada semana praticamente, não sei porquê.
É mesmo? Olha aí que loucura.
Eu lembro de um que marcou muito, que era skatista_namoral.
Olha aí. Ué, faz mas é, não tem como. É a realidade. Você não vai ter lá um e-mail, Pedro Duarte, arroba.
Não, entendeu? Não.
Não vai. Ninguém. É isso, muito bom.
Caramba, cara.
É isso, né?
Flavinho do pneu. E não tem nem Flávio.
Não. Isso é muito bom. Parece sketch, parece que ele escreveu.
Parece
verdade. É um professor.
Inacreditável.
A gente tem que bater palma aí.
E a serenidade do professor em falar de forma séria.
Sim.
Paciente, né?
Não.
Sem dar risada.
Não, mas...
Pô, é sensacional, é um ator.
Qual é, velho? No final ele faz... Não tem nem Flávio. Isso é muito bom. A sutileza que sai, mas não tem nem Flávio. Entendeu? Flavinho do pneu ainda? Tipo assim, pô, do pneu ainda? Que é Flavinho? Porque você deve estar usando o e-mail de alguém, né?
Deve
Eu
ser.
Não sei.
Do
é muito
primo
engraçado.
Mais velho, né? Que trabalha na borracharia Dois Irmãos.
Olha, não sei. Nicolas, eu acho que a gente devia ir pro quadro do ouvinte.
Poxa!
Poxa,
peguei,
hoje?
Peguei leve, então né? Tá peguei bom. Leve, porque senão...
Ficou leve.
Daqui a pouco o professor me manda pra fora, né? Tomar advertência,
é
meu amigo. Não vou dar mole, não.
Então, porque a gente precisa melhorar o nível.
Precisa.
Depois do... Ela faz tchoin. e da reclamação, a gente vem ver histórias reais agora, hein? Vocês ouvintes que mandaram.
Eita, fel.
Vamos pro jogo.
Salve, Pedro. Salve, Nicolas. Matheus Mente aqui. Sou professor de história aqui em Salvador. E vi que vocês pediram história de escola. Tem uma história maravilhosa de um ex-aluno meu. Que não era muito bom de história, não. Mas era muito criativo nas suas respostas nas provas.
Ah, então era bom.
Eu gosto de fazer aquela prova aberta, né? Pro guri escrever ali a resposta. Poder usar sua criatividade, seu pensamento crítico. E aí numa prova sobre reforma protestante, né? Tinha uma questão lá falando sobre... Calvino e Lutero, né?
Boa.
E aí a gente perguntava na questão, era pra ele fazer um comentário sobre os grandes reformadores, né, do cristianismo. O que é que ele podia falar sobre essas figuras, né, sua importância deles dois. E aí ele, muito criativo, né, foi lá e respondeu assim: olha, depois da reforma protestante houve muitas modificações na Europa.
Certo.
Eles reformaram muitas casas, muitas pontes, muitos prédios. Depois da reforma protestante, a Europa ficou linda. Eu achei sensacional como essa galerinha é criativa.
É
assim, tirou zero, né?
Okay,
mas
isso.
Rimos muito. Depois eu perguntei se ele tinha estudado alguma coisa. Um abraço, tamo junto.
Rapaz, muito
pô,
bom.
Pô, mas
eu
tem sentido essa resposta, Pedro?
Não tá. Porra, que
claro
isso?
Que tem, velho. Quando surge a reforma protestante, muda-se tudo na Europa, cara. Até a arquitetura, de fato, ela passa por uma transformação. E vou te falar que a arquitetura posterior à reforma protestante é muito bela mesmo. Ficou mais bonita as casas.
Mas que é isso?
Faltou um molejo desse rapaz pra poder explicar.
Não, que malabarismo terrível isso aí, cara. Você tá viajando aí.
Meu amigo, isso é o que eu mais fazia, e olha o que eu gostava de história, mas, pô, quando o professor metia um defina, já era.
Defina é ótimo.
Defina, dois pontos. Aí, meu amigo, é liberdade criativa.
É que nem esses memes de internet, encontre X, aí o cara vai, circula o X, e diz, X tá aqui. Isso é bom demais. Então, eu achei que ele ia fazer alguma piada com calvo, pô. Por causa, entendeu?
Do calvinismo, é verdade.
Aí eu pensei, do calvinismo, por causa do... Sou calvo, sim, eu pensei aqui, entendeu? Vai sofrer, mas não foi. É, velho, eu acho assim, né? Pelo menos ele riu e o aluno riu e o professor, como a gente percebeu até agora aí, Nicolas, tem que ter bom humor, né?
Tem que ter bom humor, porque... meu amigo, eu acho que é inerente.
É, essa resposta da reforma é foda.
E Matheus, que inclusive é humorista, né? Tipo assim, é
sim,
de uma escola, então, pô, sensacional, meu amigo. O cara une educação e humor.
Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Esse negócio de, humorista é bom que aí aceita piada. Não, humorista
não,
é bom
diferente.
Faz piada.
Exatamente.
Mas
normalmente o humorista
caso,
não tem muita paciência.
Não é verdade. Mas, rapaz, eu gostei dessa história. Aí foi...
Gostei.
Na minha época não tinha, assim, um precedente para esse tipo de resposta. Como a gente vê em Encontre XX está aqui, entendeu? Se tivesse, com certeza eu teria respondido assim. Mas não tenho dúvida.
Né,
eu
não.
Seria a pessoa...
Eu só fiz isso uma vez, na real, assim, que eu lembro bem. Numa prova de matemática, que o professor falava que tinha um bolo e você tinha que cortar o bolo em 8 pedaços com apenas 3 cortes. Era uma prova de geometria, né? O que eu fiz? Eu desenhei um bolo, assim, visto de cima, tipo uma rodela. E fiz um corte em cruz. Dois cortes, né? Tipo, uma linha vindo de cima e outra vindo de baixo. Cortou em quatro, certo?
Ixi.
Quatro pedaços.
Já perdi, já. Mas
e
okay.
Aí depois desenhei o bolo de lado e fiz um corte vindo na horizontal. Tipo, um corte assim de katana, sabe? Pronto. Quatro virou oito. É? Ele não aceitou. É, então... E aí eu discuti, levei pra direção do colégio e ganhei o ponto. Porque ele não me proibia de desenhar o bolo num sentido diferente. Não tinha nada no enunciado que proibia isso.
Rapaz, você recorreu aí pra entrar no mestrado. É isso mesmo.
Oi Pedro e Nicolas, meu nome é Fernanda, sou professora de escola pública e esse é o som ambiente de uma sala de educação infantil. Sobre os casos na escola, eu lembro uma vez que uma aluna levou um filhotinho de gato na mochila e a gente teve que ligar para os pais dela e ir lá buscar o gato.
Caraca, eita, irmão.
Que áudio maravilhoso. 3D. Áudio 3D, 4D com camadas.
Eu consegui ver tudo, cara. Assim, o chão, a parede, aquele alfabeto em cima do quadro verde, sabe? Meu não, Deus do céu.
Eu vou falar, e ela esperou ir pro trabalho pra poder gravar de lá pra gente. Se não, ouvir ninguém acredita. O som ambiente. Exatamente.
Caramba,
mas deu
irmão.
Pra entender o que ela falou. Ela falou, porque, assim, o caso que ela conta ainda é mais legal ainda.
É mais legal ainda.
Porque parece coisa inventada. Uma pessoinha botou lá um filhotinho na mochila. É, porque levou o brinquedo pra escola, né?
É, tipo, verdade,
assim,
cara.
Como se o gato fosse um brinquedo. Não, eu vou botar aqui esse gato na mochila e vou levar. Imagine que viagem,
velho. Caramba,
né?
Irmão.
E aí você tem que ligar pros pais irem buscar o gato. Aí é... Tu vai fazer o quê? Não tem o que fazer.
Não
isso
tem o que
aí...
fazer, não tem o que fazer.
O ensino infantil, ele é muito importante, cara.
Sim,
tipo assim,
sim, pô. É a etapa mais importante até, sabe? É a base,
irmão. Principalmente pros pais, Nicolas, porque se livra do menino, bota graças a Deus. Não, não.
É, e na pandemia a gente viu bastante isso, né? Lá nos primórdios do Brasil, né? Os áudios do EAD,
nossa,
né?
Nossa senhora.
Os pais não têm condição, não, irmão.
Olha, esse negócio de a escola presencial, ela é importante pra toda uma cadeia de sobrevivência humana.
E sociabilidade,
entendeu?
Né? De você
exato.
Construir essa noção.
Não tem como, cara. Então, tipo assim, vai lá, e o menino vai cair, vai ralar o joelho, vai levantar, mas tem, é assim, vai fazer o quê? Se não for assim...
Constrói moralidade.
E eu acho que as histórias que são criadas também são maravilhosas. Essa menina exatamente. Que levou esse gato, ela vai ouvir essa história pra sempre.
Pra
ela vai
sempre,
dar naquele Natal
nossa.
De 2036... E os pais dela vão lembrar. Você lembra que levou o gato pra escola, menina?
Exatamente.
É que nem minha tia, que toda vez ela conta uma história que eu escalava a grade aqui do prédio.
Caraca!
É, do quinto andar.
Meu
eu escalava
Deus.
A grade da janela.
Mas por dentro.
E aí ela me via da rua. Teve uma vez que... Isso, eu dentro. Ah, tá, e ela me via
tá
da
bom.
Rua, tipo Homem-Aranha.
É tipo o Mario toda Bros, vez... né? Naquela fase do castelo também.
Isso,
caraca,
exatamente. Pois é, imagina que loucura.
Caraca, isso me lembrou que eu tinha o costume de escalar o beiral da porta. Sabe, botar os braços assim de
pô,
cada
quem
lado.
Quem não fez isso? Tem
amigo,
que fazer
isso.
Isso
era muito bom,
isso.
Cara. Caraca, eu me sentia muito Homem-Aranha quando eu chegava lá em cima.
Então, é
e aí
isso.
Batia aquele leve desespero de eu vou conseguir voltar, sabe?
É, e por isso que tem que ter a escola, porque os pais não aguentam, não.
Não aguenta.
Ninguém aguenta.
Pedagogia é importante demais, irmão.
Ai, é muito bom. Eu lembro da minha professora de alfabetização, sabia?
Também
eu
lembro.
Eu lembro de... É engraçado isso, eu não sei. Tia Val. Tia Val
olha
e tia
aí,
Sônia.
A minha era tia Dalva.
Aí tia Val saiu, ficou só Sônia.
Olha
era,
aí.
Mas aí da outra turma também. E eu tenho uma coisa pra falar sobre isso aí que é muito maluco. Eu estudei a vida inteira na mesma escola.
Caraca!
Então, tipo, eu entrei no maternal com 2 anos, 3 anos e saí com 17.
Caramba,
com
15 rapaz.
Anos na mesma escola com a mesma galera, assim. Tipo, a galera base foi a
se
mesma
manteve,
galera,
né?
Cara.
Pô, maneiro.
Então foi...
Legal.
Não, e hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, claro.
Sim, tem que ter.
Os remanescentes. Ele é aquele que é movimentado só na hora certa.
É,
sabe como é que é?
Exatamente.
Aí quando ele movimenta, ele passa o dia inteiro, todo mundo...
que nem te ouviu agora
aí,
no áudio, né?
Exato. E depois fica um mês sem ninguém falar nada.
Tem que deixar criar
e
saudade.
E agora todo mundo é pai.
Pô, maravilhoso,
bom
irmão.
Demais, pô. Se não... Eu gostava dessa escola, eu fiquei na minha escola até o final pelas amizades, sabe? Eu gostava muito.
Pô, também, né? Depois de décadas junto, né? Ali, tipo...
É que um conhece o outro, é muito engraçado. Né? Eu tô fazendo stand-up, fazendo outras coisas assim. E aí eu dei entrevista, alguma coisa ao vivo. E aí, Eu tenho uma mania que eu não vou falar aqui. Se alguém perceber um dia, alguém vai perceber. E aí um amigo meu desse viu e falou assim, ah, tô vendo você fazendo não sei o que aí. Eu falei, ah, filho da mãe, a pessoa tem que me conhecer muito pra poder reparar
não,
isso.
Não, só entendeu? Crescendo junto mesmo. Ai. Pior que eu também sei essa mania dos amigos
pois
também.
Pois é, não vou contar. Um dia, se vocês repararem, é um trejeito assim, um pouco esquisito que eu falo. Mas vamos nessa, vamos pro próximo
vamos,
áudio,
vamos, Nicolas. Salva.
Então, eu era diretora de uma escola no subúrbio carioca de Bangu. E aquela manhã estava tudo acontecendo naturalmente, como sempre, né? E, de repente, eu escutei, sabe, uma falação na sala dos professores e fui ver o que estava acontecendo. Era a professora Eneida, que estava muito nervosa, esbravejando, falando que não prestava, que era uma droga de professora.
Oxi!
E o que é isso, Eneida? Por favor, o que está acontecendo? E ela me explicou que tinha uma turma que ela não conseguia, não estava conseguindo resolver, não estava avançando. E eu fiquei ali conversando com ela, tentando acalmá-la. Nisso, a minha secretária me chama. Dona Sônia, o telefonema do Ministério da Educação.
Eita.
Aí eu fui correndo atender, né, que seria esse telefonema.
Que dia normal,
e a pessoa se identificou e me explicou que a nossa escola tinha ganho um concurso, pois esse ano estava se comemorando os 500 anos do descobrimento do Brasil.
2000.
E que a escola foi premiada. A professora e o aluno iriam para Brasília, passar uma semana com tudo pago, hospedagem, passagens, participariam das comemorações e do desfile cívico. E, gente, você não imagina... A professora era aquela Eneida.
Olha só!
Que estava lá muito nervosa. Então eu corri para falar com ela. Eneida, Eneida, você não é uma droga de professora, você é maravilhosa. E ela era muito querida e muito competente. Então os colegas todos aplaudiram. E esse dia foi muito especial, porque foi um prêmio muito importante para a escola, para a professora, para o aluno, para todos nós. Que era um momento muito importante na história do Brasil.
Caramba!
Rapaz, e na época que o Brasil ainda era Brasil. É. Porque a gente, né, não é verdade? Aquele Brasil, pô, 14 anos antes do
fatídico, né?
Tempo.
É, exatamente.
Isso que se abriu aí que a gente entrou.
Na época que eu e você, rapaz, nem imaginávamos um dia nos juntarmos pra fazer um resgate dessa situação. Agora, vou te falar. Tenho que revelar aqui. Que essa é a minha mãe.
Pô, aí.
Dona Sônia.
Dona Sônia.
Diretora durante muitos anos de escola pública lá em Bangu, a famosa escola municipal Nações Unidas. Tem ouvintes, inclusive, que estudaram lá, sabia? Que eu descobri depois.
É mesmo? Olha aí.
É que me descobriu, porque minha mãe sempre, né? Mãe coruja, né? Divulga o trabalho do filho.
Sim.
E aí veio falando assim, pô, eu escutei o podcast do filho da Dona Sônia.
Olha aí,
sabe, tipo, não é o podcast do Nicolas, é do filho
excelente.
Da Dona Sônia. E eu cresci nesse meio, cara.
Olha aí.
Eu cresci, tipo, tendo minha mãe, entre aspas, dividida com o bairro inteiro, porque todo mundo era meio que um filho dela também, sabe?
Entendi. Pô, legal.
Era
a
Dona
demais.
Sônia. E eu passei a chamá-la de Dona Sônia em casa, a muito contragosto dela, né? Mas porque
porra,
eu vi todo mundo chamando de Dona Sônia, eu passei a chamar minha mãe de Dona Sônia também. E fui aluno da Eneida, hein? Dessa professora. Fui aluno dela. Pô,
foi?
Cara, a Eneida,
rapaz,
é uma pessoa ímpar, assim. Ela é
humorista. Então é isso que eu
ia falar
aqui, Nicolas. Desculpe te interromper, mas o que eu achei muito engraçado, porque nunca tinha pensado no professor se autocobrando dessa forma. Tá entendendo? Aqui no meu papel
sim,
de...
Ah, sim, sim. Verdade, a gente sempre vê como aluno, né?
Isso, porque assim, a turma é um inferno, né? Aquela coisa... E a gente nunca pensou que... Quer dizer, né? Eu nunca tinha pensado nesse sentido de...
O outro lado,
de que,
né?
Às vezes o professor pode se cobrar, porque acha que é culpa dela, né? E ela sendo premiada em paralelo.
Cara,
achei...
isso é muito doido, isso é verdade, eu lembro dessa história, eu lembro quando isso aconteceu.
Esse áudio me pegou aí, não gostei desse áudio não, me pegou muito, porra, sacanagem.
Cara, a minha
muito
mãe
bom.
Promoveu um trabalho, não é por ser minha mãe não, né, mas cara, ela mandou muito bem assim na época de diretora de escola, porque todos os concursos que rolavam da prefeitura ou do governo, ela escrevia a escola, incentivava os alunos a mandar cartinha, sabe, mandar, que sempre tinha esse concurso, assim, melhor frase do ano, sabe.
Redação, né, tinha muita coisa assim.
A escola dela ganhou muita coisa assim, porque tinha uns, quando a tua escola vai ganhando esses prêmios, ganha melhorias da prefeitura. Então tinha estúdio de rádio na escola dela, tinha sala de música, sala de teatro, sabe?
Pô, sensacional.
Tudo isso por conta do que o trabalho que a escola tava promovendo, cara. Era sensacional mesmo, assim.
Cara, eu não...
E,
não...
pô, fui aluna da Dona Eneida, assim, que saudade da Dona Eneida, cara. Pô, eu queria encontrar com ela, dar um abraço nela de novo, porque era uma pessoa, assim, extremamente engraçada. Ela dava aula sobre geografia, E eu nunca esqueço, cara, que teve uma aula que eu tive com ela, que ela explicava como a Terra foi formada, e ela falava que era uma loucura. Imagina uma festa. E a Terra tava ali sacudindo, sacudindo e vomitando, vomitando. O vomitando era o vulcão, isso, entendeu?
Maravilhoso.
E ela falou que aquilo ali que deu a base de tudo, entendeu? Nunca mais esqueci, assim, marcou.
Tá certa ela. Pô, eu achei... Pô,
sensacional.
Quando eu falei que me pegou, né, que tipo assim, é porque realmente eu não tinha... É isso, Nicolas, eu tô vestindo um velho, todo dia mais adulto. Poxa,
cansei. Cada dia mais distante, queria... dessa realidade, né?
Não, e você olha assim, imagina, hein, você ficar se cobrando e tal. E de repente você no mesmo dia é premiado também. Então é uma montanha russa, assim, uma coisa
meio... É uma montanha russa mesmo.
Ah, maravilhoso. Pô, isso, e a única coisa que Dona Sônia não consegue responder até hoje é como é que eu conseguia dormir tanto. Provavelmente essa é a grande questão. Que eu levantei aqui no 72 e agora eu repito no 72. Mas eu agora sei porque eu dormia tanto. E um dia eu revelo aí pra...
Ih, caramba.
Eu não dormia durante o dia todo, não era assim também,
não,
né?
Não, mas
eu...
era lá por volta de 11 da manhã, meio-dia.
É, eu evitava acordar, é diferente de dormir, entendeu, Nicolas? É, pô, mas faz sentido. Mas...
Pô, irmão.
Vamos, acho que o assunto hoje é escola, meu amigo. Foi mal, escola, vamos nessa.
Oi, Pedro e Nicolas, tudo bom?
Mas alguém
eu acabei de escutar o 72 e, gente, teve uma época no ensino médio que a gente jogava bolinho de papel no teto. Eu acho que o Nicolas já falou disso, então você já conhece o procedimento. Mas é mole papelzinho, taca no teto, a gente não sabe a hora que vai cair e é diversão garantida pra todo mundo, mesmo pra quem trabalha na escola. Aí, naturalmente, resolveram tomar medidas e tirar o papel do banheiro. Mas só do banheiro dos meninos, porque menina usa papel sempre. E menino, aparentemente, só em situação de número 2.
Situação de número 2.
E também porque o problema desse banheiro é muito maior no banheiro masculino, né? Enfim. Aí, os meninos tinham que ir pedir papel higiênico para os disciplinares, basicamente, anunciando que eles estavam indo cagar. Oxi. Eu sou menina, então, essa crise do papel higiênico não me afetou muito, então, eu não lembro direito. Mas eu acho que começaram a trazer papel higiênico de casa. Eventualmente, devolveram o papel pro banheiro, porque, assim, mau serviço ficar pegando papel higiênico para uns moleques cagar.
Medida provisória.
Mas teve isso.
Ah, aí é promover a união, né?
Promover a união. Caramba, menina, cara.
Não se conhecia. Foi uma dinâmica.
Eu não lembro
de
ter contado essa história que ela relata aí.
É o que? Molhar o papel e jogar
não,
no teto?
Isso eu lembro que existia, claro. Mas eu não lembro de ter contado isso no podcast, assim. Eu não sei se eu revelei esse crime.
A gente deve ter contado. 70 e tantos já contou. Eu acho que eu já contei que eu jogava da janela. Se eu não contei, tô contando agora também. Eu vou dizer pra você... A gente precisa disso justamente pra ficar adulto menos piônico.
É, errando, entendeu? Que você aprende, né?
Porque não dá. Mas assim, adorei que fez a união. É, tipo assim... E assim, também o cara era obrigado agora a própria punição, Nicolas. Porque assim...
É verdade.
Ninguém conta que vai cagar na escola. Ninguém conta. Se você vai cagar, você fica na sua.
Exato.
Senão você vira cagão automaticamente.
Boa.
Ou cagão, ou cagão.
Total, você ganha um apelido... Total. Eu contei esse dia no meu Instagram a história aí que da época de colégio, que eu passei mal no colégio. E justamente porque eu não consegui também ir no banheiro. Porque eu ficava assim, se eu demorar mais de um minuto, já sou o cagão.
Porra.
Entendeu? Então não, foi uma pressão muito grande. Eu tentei na hora do intervalo, que você tem 20 minutos de intervalo, mas, cara, aquela zorra do intervalo não deu, sabe, também.
Cara, eu vou contar um negócio aqui. Eu contei uma história de uma criança indo no banheiro. Um personagem que eu criei. Naquele livro meu de 2016, Nicolas.
O Tony Moon.
O Tony Moon, exatamente. Ele fica sendo chamado de cagão pelos meninos mais velhos. Pra você ver aí que não estamos inventando. Alguém, na minha época, foi apelidado de cagão.
Alguém.
Não fui eu. Eu morava muito perto da escola.
Pô, tu ia pra casa então, cagar então e voltava?
Rapaz, eu não sei. Eu era uma espécie de super-herói, assim, criado por lobos.
Tu comia antes pro colégio?
Então, eu não comia nunca.
Eu também.
Comia no
eu
almoço,
também não comia
aí,
nunca.
Você tira um cochilo bom de tarde, pô, o adolescente é bom demais.
É bom demais.
Cochilo, sinto falta daquele cochilo saudável. Hoje em dia, energético, você dá um mitai e parece, né? que... Isso, agora você dorme de tarde. Eu durmo de tarde agora. Eu acordo, meu Deus.
Nossa, a perna dói, um gosto de baba no canto da boca.
Essa é a sensação. Você bebe água correndo. Não, adolescente, você acorda, porra, acordou, pá, ligou.
Já pronto pra jogar uma partida de futebol, já.
É, já tem. Olha, eu não sei. Esse podcast tá me deixando muito nostálgico.
Fala, Nicolas. Fala, Pedro. Rafael, aqui do Rio de Janeiro, cara.
Opa.
Bom, tem uma história que na época de escola. A gente tinha um trabalho para fazer, um dos meus amigos tinha um trabalho em grupo para fazer de filosofia. Tem uma chata pra cacete, ninguém prestava atenção na aula, mas a gente resolveu fazer o seguinte. A gente resolveu pegar e se basear num jogo de computador que tinha na época. Eu nem lembro o nome do jogo. Mas aí, cara, a professora, assim, achou estranho, né? Começou a ver o trabalho, porra, ficou empolgada. Beleza, a gente tirou 10, ela se amarrou. Nossa. E depois de alguns anos, cara, a gente encontrou com ela de novo e ela, porra, veio agradecer falando que tava usando o nosso exemplo pra dar aula.
Olha aí.
E, tipo, que a galera tava se amarrando muito mais, assim, aprendendo muito mais, sacou? Bom, essa aí é minha história e valeu. Abração pra vocês, cara. Sucesso.
Rapaz, que virada.
Isso é legal,
hein?
Demais.
Virada.
Pois é.
Agora, eu presumo que o Rafael... era o amigo encostado do grupo, do trabalho em grupo.
Ah.
Porque ele não lembra qual o trabalho, não lembra qual era o jogo.
Entendi.
Sempre tem isso no trabalho em grupo, não é verdade, Pedro?
Entendi. Não, que é isso? Vai fazer isso com o cara, não. O cara mandou o áudio aqui pra poder ajudar quem a fazer o programa. Entendeu? Não faça isso.
Cara, esse áudio, na verdade, tem um fator interessante, bem interessante mesmo, que é o lance de você encontrar um professor depois do colégio. Porque, assim, a gente não esquece os professores que nós tivemos.
É um ser humano. É um ser humano. Você, na época, não sabe que o professor é um ser humano.
Exato. Quando você vê o professor no mercado... Nossa, eu lembro que eu fiquei gelado, assim. Eu fiquei muito arrepiado. E não de medo, mas de... Caraca, como assim ele tá no supermercado? Como assim ele é um ser humano, né? E, normalmente, eles não lembram da gente, porque é óbvio, né, Pedro? Porra, muitos alunos, né?
Muita gente.
Mas, cara, quando eles lembram, é uma sensação gratificante, né, não? Tu fica, não, pô,
de mim lembra,
maneiro.
Porque eu era insuportável. Eu tinha um diferencial de ser insuportável. Eu sempre fui, eu e esse Pedro aqui. Então, eu acho que lembra. Mas eu vou falar um negócio aqui, que acabou de me ocorrer, que eu não falei na hora, que é absurdo. Matheus Buente, que mandou áudio aqui. A mãe de Matheus foi a minha professora.
Mentira.
Foi, de química.
Olha aí, rapaz.
Era a quarta ou quinta série. E ela era a professora que mais reclamava da minha caligrafia. E ela nem era professora de português, literatura, nada assim. Era de química. Ela reclamava sempre da minha caligrafia. E eu não melhorei. Minha letra é uma das coisas mais horríveis que tem. Eu não consigo ler de vez em quando.
Caramba,
se eu tivesse feito o exercício que ela falou, talvez tivesse menos pior.
Eu troquei pra letra de forma no ensino médio. Minha letra também não gostava dela, não, sabe? Aí no
Cê
ensino médio...
Você trocou de...
Troquei de não. letra. Eu comecei a escrever tudo em letra de forma.
Faculdade. Não, não dá. Eu penso muito mais rápido do que eu escrevo. Aí a letra de forma não dá. Não, meu cérebro não ia processar.
É um problema seu mesmo.
Aí ela vai na velocidade. Mas é isso, foi minha professora. E foi muito legal reencontrar. Reencontro às vezes, né?
Uhum.
Nos projetos que o Matheus faz e vai também. E pra mim é na casa de Matheus, aniversário dele e tal. Então tá sempre lá, é muito...
Não, tu imagina, cara, eu demais. Por exemplo, quando minha mãe vai às vezes assim num churrasco das amigas dela, né? Cara, pra mim é uma viagem muito doida, porque se eu for com ela, eu encontro todos os professores, assim, da minha infância, sabe? Todos estão lá, sabe? Todos.
Pô, é pra você.
Então é inacreditável, cara, assim, a talia de geografia, de inglês, de português, de matemática, tá todo mundo lá, sabe? E vou te falar, a maioria ouve desse Brasil, hein?
Olha aí.
Eu não sei se tem orgulho de mim.
Não sei, é uma coisa esquisita.
Fica aí,
né?
Um abraço, né? Obrigado por tudo, né? Ao professor com carinho, né?
Eu achei interessante a história do cara mexer com filosofia e games, uma coisa assim, muito louca. E aí eu queria perguntar a você ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Trabalho em grupo, eu comecei enaltecendo e ele falando que era horrível. Logo depois ele falou horrível. Aí, quem que era você no grupo?
Rapaz, eu...
Na hora de fazer o trabalho.
Quando criança, eu era o desenhista. Porque sempre tinha uma cartolina grande que tinha que fazer o trabalho em grupo, né? Com uma cartolina. Eu costumava ser o desenhista da cartolina, sabe?
Você sabe o que que eu era? O que eu sempre fui e o que eu continuo sendo. Uma espécie de gerente do projeto.
Ah.
Entendeu? Eu sempre era quem organizava, passava a função.
E não fazia nada.
Ou então pegava... Não, fazia. Eu dava aquela redação final. Tipo, redator fazia, eu pegava, fazia a redação final, fazia, entendeu? Eu era o cara que organizava, que dizia quem fazia o quê. Sempre foi assim. E aí eu lembro que na faculdade, eu entrei num grupo específico, assim, que era fechado, daquela galerinha que sempre fazia grupo, né? E eu acabei entrando nesse grupo, porque eu tirava nota boa e tal, sei lá, não sei. Entrei nessa galera. Só que eles tinham uma dinâmica de grupo que eu não respeitava, porque eu não me adaptava. Então, eu fazia assim, calma, galera, deixa comigo que eu resolvo. E aí, a galera acostumada a fazer o trabalho com duas semanas de antecedência, sabe como é que é? E eu, rapaz, deixa comigo.
Tu ditava o ritmo até, né?
Mandando mensagem, cadê você? Só falta você, vai juntar tudo. Eu, rapaz, deixa comigo, deixa comigo. Aí, chegava no dia, eu levava... Ninguém tinha chance de reler, então tinha que confiar na minha
e
coisa.
E tu que apresentava.
Funcionava, mas eu nunca mais entrei nesse grupo, por exemplo. E eu tanto que eu fiz TCC
aí.
Sozinho.
Ah, mas TCC também fiz sozinho também.
Não, mas tinha TCC em grupo também, se
tem,
fosse
tinha essa parada, mas eu fiz sozinho.
Vou contar aqui uma coisa que, rapaz, hoje tá difícil aqui. Vai ser difícil depois dessa gravação eu voltar para o presente. O primeiro trabalho que eu apresentei, que eu lembro, tem a ver com o primeiro livro que eu lembro que eu li também.
Eita.
A gente fez uma representação de um livro chamado Tem Amendoim no Rock, que contava uma história de quatro amendoins que tinham uma banda e tinham que fugir porque eles trabalhavam no circo, né?
Uhum.
E o elefante queria comer, alguma coisa assim.
Caraca,
né?
Que
e aí cada um
tensa,
tinha que fugir. E aí, uma história infantil é isso aí. E aí a gente tinha que... Cada um era um baixista, um guitarrista, não sei, era um personagem que lia, né, a frase de cada um. E aí a gente meio que interpretou o livro ao vivo. Eu não sei se isso dá pra considerar um trabalho em grupo.
Uma peça
mas
teatral,
uma leitura,
praticamente, né?
Uma peça, foi uma coisa assim. E eu vou falar aqui, eu tenho esse livro até hoje. Ele veio comigo, se manteve comigo.
Caramba, sensacional.
Em todas as cidades que eu... Que eu morei, fui, voltei. Vou botar no Instagram esse livro aí. Tem Amendoim no Rock.
Boa.
Tá comigo até. Eu já pensei em doar várias vezes.
Leitura obrigatória pro ouvinte.
Ai,
pra entender a mentalidade de Pedro.
A essência de Pedro, né? Ai, meu Deus. Só tá vasculhando a mente, né?
Tá mesmo. Tu já falou aí dos teus vícios aí que tu tem de maneira de se comportar. É, se a galera prestar atenção, vai perceber aí os negócios que tu
não
faz
é, não,
aí.
Não, pô, eu aperto o olho assim, ó, dá uma piscada no olho direito, é só isso, entendeu?
Pior que é
dá um olho fica menor que o outro.
Caraca, eu já vi.
Eu dou uma olhadinha sexy assim, sem querer, entendeu?
Caraca, é verdade, aí... tu faz isso demais.
Mas isso é uma coisa que você tem que me conhecer, pô. Pra
caramba, tipo, cara.
É, muito engraçado. Eu que já toquei na banda Sensa Samba na escola.
Caramba, esse nome é maravilhoso.
Tocava cavaquinho com a calça de Xande, do Harmonia do Samba, que a gente mandou fazer.
Eu tinha uma banda também no colégio, só que era de rock, era Caninos Selvagens.
Nossa senhora, meu Deus. O adolescente tem que acabar, cara. Tem que acabar. Não, tem que acabar. Não, e na época tava em alta aqueles hardcore melódico brasileiro aí, sabe?
Pô.
E eu gostava de... Eu sempre gostei de blues, de guitarra, assim, né? Então, eu levava o solo de guitarra pro CPM 22.
Caramba,
daquela época lá.
Pro Sensa Samba.
Então, sabendo o que era, eu ficava só... Não, aí não, o Sensa Samba era cavaquinho. Eu tinha um cavaquinho que eu até doei recentemente, que é tipo assim, a pior marca... Que existe no mercado musical, a pior linha. Era um cavaquinho, era inacreditável. Era assim, pra você tocar, você tinha que arrancar o seu dedo, dedos de aço. E eu conseguia tocar com isso. É maravilhoso.
Não, rapaz, tá tudo errado aí. Essa batida aí tá errada. Ó, tem um xelego-lengo. Entendeu? Ainda tem uma pisadinha. Quem? Tcheco, leco, tcheco, 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 leco, tcheco. Tem um cachuco bem no meio.
Cachuco.
Entendeu? Que é o riscado da palheta. Da ponta palheta, das duas cordas, né? A primeira e a segunda. Tu dá um tapinha na terceira, pegando, escorregando pro lado da quarta.
Ah.
Entendeu?
Esse áudio é clássico, meu Deus.
Isso aí ninguém te ensina,
ninguém.
Cara. Você pode ir em Marte, em Saturno, tu não aprende nada.
Caraca.
É mais ou menos assim, ó. Checo, tiquete, culeco, checo, tiquete, tem que, tem que, tá, que, tem que, leco, tu viu, ó, bem no meio, tá, tica, tique, tem que, 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 tocando percussão no meio do cavaco, ó. Cate, que, tem que, leco, tem que, leco, tem que, 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 Aí se tu estiver tocando assim na audição, tu repara a mão do cara tocando pandeiro e o tamborim, entendeu? Aí tu te inspira melhor. Ali tu tem uma batidinha que eles fazem ali, parecida, aí tu pega aquela batida ali e joga pro cavaco, entendeu? Então... é mais ou menos isso aí, ó. Até engasguei, mas não é assim.
Não é possível, isso aí é de sacanagem, isso aí. Não, isso aí é mentira.
Não, cara, eu vou te falar. Eu nunca imaginei que esse áudio finalmente apareceria nesse programa.
Não, esse áudio é enviado pra gente desde 2020.
Desde 2020, cara. E a gente quase colocou ele, o ouvinte antigo vai lembrar, no programa posterior àquele do áudio do mecânico, do home office.
Sim.
Que ele fala do carro, né? O
Isso.
Cara, esse áudio ia vir no outro programa, não lembro por quê, Pedro. Alguma coisa aconteceu, assim, da estrutura que a gente montou e não foi.
Foi.
E aí, desde então, ele não veio. E acho que nunca mais eu achei que ele fosse voltar.
Aí você pensou, educação, vamos colocar
aula de música.
De música também. Aí vem esse professor maravilhoso.
Maravilhoso, cara. Pô, não, convenhamos.
Não.
Tem ritmo.
Olha.
Tem ritmo ali. Tem sentido algumas coisas que ele fala.
Tem sentido.
E ele
tá
ainda
bom,
tem aquela coisa do macete, de tipo, ó, isso aqui ninguém te ensina.
Ninguém te ensina. Que é isso, rapaz? Olha. E eu falar do cavaquinho antes não foi de propósito. Foi tipo assim, a gente começou a falar, enfim, só pra. Nem fazia parte
não,
do roteiro.
Não tava. Tem que explicar não isso tava. Mesmo. Não tava no roteiro.
Mas o.
Esse áudio agora.
O cavaquinho, ele tem um negócio. Assim, as pessoas falam assim: ah, não é difícil, não é o seu cavaquinho. Primeiro que
tá
é difícil
maluco.
Pra caramba. Principalmente, não é só trocar o acorde ali, fica aí a mão direita, que é a parte do ritmo, entendeu?
Uhum.
Que é muito difícil, cara. Muito difícil. Cada. Ah, o samba de não sei o quê, aí você tem que fazer esse tcheco-tcheco-leco mesmo. É um negócio complicado pra caramba você fazer direito.
Não, e cultura brasileira na sua essência, né, o cavaquinho.
Exatamente.
É o som brasileiro, o cavaquinho, tipo, é demais. E
professor...
tem uma parada que ele fala no áudio que realmente é interessante, que ele fala de você prestar atenção no pandeiro, sabe, no tamborim, porque é isso mesmo, sabe? Se você tá tocando em roda, de fato, você tem que entrar em sintonia no que a percussão tá mandando, sabe?
A cozinha,
então, além
né?
de você ter todo esse lance... É, cara, é doido demais, assim. Que uma coisa é quando você tá aprendendo cavaquinho, você tá tocando sozinho. Tá pegando uma cifra de cavaquinho, né, e tudo mais, pegando a batida, mas aí quando você tem que entrar na harmonia de um grupo, né? Pô, velho, é difícil, cara. O instrumento é difícil pra caramba mesmo.
Então, hoje, olha só... Hoje a gente foi dar aula de matemática, que
isso,
no final dá zero. A gente passou pelos e-mails. Como é que é? O matador de porco? Shaolin matador. Sensacional, do Flavinho do Pneu.
Flavinho do Pneu é clássico.
Aí já. Veio o aluno de Matheus que fez a reforma na Europa toda, disse que a Europa ficou linda.
Minha e casa, minha tá vida europeia.
Horrível, é. Um ensino infantil lindo esse áudio, tipo assim,
muito
maravilhoso,
bom.
Com a história da aluna que levou um filhote de gato pra escola, com esse barulho de criança atrás, que deve ser... Que é o momento que os pais em casa estão assim, ah, graças a Deus.
Que fica até um zumbido, que é tão silencioso, fica um zumbido, sabe?
Esses meninos estão socializando, parece coisa de creche de cães hoje em dia, bota assim no menino socializar, você já viu? É muito importante, mas é importante mesmo, eu acho que tem que
ter. Socializar, tem que sair de casa.
Não, esse negócio de escola em casa, não, pra mim, tem que ter um sistema com a galera, velho.
Pô, é outra história,
tá
né,
dizendo, mexe com a nossa memória inteira. Olha o tanto de memória que se tem aqui. Eu fui fuçar as fotos, achei umas fotos aqui que, meu Deus,
rapaz, eu nunca imaginei ter um áudio da minha mãe no programa falando sobre a profissão dela, cara.
E nesse áudio, eu descobri tardiamente, infelizmente, o lado do professor.
O lado do professor,
se
verdade.
Cobra, eu não tinha... Porque é o cara que tá comprometido com a parada, grande realmente...
professor Eneida, cara.
E que foi sua professora também,
foi minha
olha
professora.
Aí, que maluquice.
Não, ela assim era demais, como... cara, demais.
Que hoje, dona Rita, foi tia Rita, a mãe de Matheus.
Olha aí.
Foi tia Rita na
tia
época,
Rita,
agora
é
dona Rita. Né? Que na época chama todo mundo de tia, né? Que viagem da porra.
Pô, mas
era, será
é
isso?
Bom demais, né, cara? Assim, é um carinho
não
mesmo
é?
Que a gente tem, sabe?
Todo mundo vira tia. Muito
pô,
bom.
Muito bom,
aí vem
cara.
Aqui a delinquência juvenil com a bolinha no teto, porque é normal, o adolescente, ele tem a coisa da...
Da subversão, né?
Isso é ótimo, né? Você usou a palavra um pouco mais Eu não acho que seja nada voluntário. Eu acho que é simplesmente assim.
É uma etapa. Nós somos assim. É uma fase, vai passar.
Por que você é Shaolin matador de porco? Você não sabe, você não dá pra explicar. Você não tem,
não entendeu? Não dá, não dá.
É isso, porque por que você vai jogar um papel higiênico no teto, entendeu?
E ficar esperando, né, a física atuar nele. A hora que
quem
ele vai cair.
Se quiser ler esse livro que eu escrevi, me procure, que eu não compre não, porque se você comprar eu não ganho nada, que a editora ficou com tudo, foi uma confusão. Caramba,
que merda.
Me procure, que é um livro que fala assim, várias coisas que eu fazia na escola, infelizmente.
Olha aí.
Algumas são verdade, outras não, mas algumas são verdade. Aí a gente vai descobrir qual é o nível de Pedro na escola.
Caramba,
eu
era muito até medo.
Chato. Uma vez eu armei uma e eu me arrependi, sabia? Que eu gostava da professora e eu me arrependi. E eu fui repreendido pelos meus colegas.
Caramba.
Que acharam um absurdo, sabia disso?
Pô, aí é outro nível
foi,
mesmo.
Tipo assim, tô falando que nenhuma história é inventada, não. Aí foi pra filosofia com games que deu a volta, a professora...
Bacana, a professora...
Acabou utilizando, sensacional.
Pô, mas esse daí me pegou mesmo, cara. Eu fui pensando, o professor, né, deve ter percebido assim, cara...
Um potencial.
É o universo dessa galera, tá ligado?
Sim.
É o que eles se interessam, sabe? Se eu puder aliar isso ao ensino, pô, perfeito, perfeito.
Aí a gente tem a aula de cavaco, que demorou só Boa. 2 anos e 7 meses pra chegar.
Nunca é tarde,
entrar,
né, irmão?
Aqui, que finalmente entrou, mas é um áudio clássico. Entrou já clássico,
já
né?
Já entrou clássico, entrou com certeza. Já com tá no melhor do ano, já.
E, não, ele entrou com esse poder, com esse título. Ele entrou com esse título já de clássico aqui, que é o professor de música, que também não deixa de ser, né? Vamos dizer assim... um momento de socialização.
Com certeza.
Eu estudei música também com um adolescente. Nossa, meu Deus, eu fiz tudo na minha vida. Parece que eu vivi 3 vidas. Eu tô cansado. Eu estudei música na Federal aqui, no curso livre.
Pô, maneiro.
Saía
maneiro.
Eu com minha guitarra. E aí tinha um bocado de mangueira no caminho. Quando ventava, as mangas caíam em cima dos carros, em cima de todo mundo, em cima de mim. Era uma loucura, cara. Você tinha que fugir, parecia o fim do mundo, o Armagedon. Você... Ah, a manga caindo, velho. Maravilhoso, maravilhoso.
Pô, eu já tomei mangada na cabeça já, cara. Realmente é...
Pô,
é
isso?
Um caroço gigante, então. Né, de manga, sabe? A manga, ela é macia, meu amigo, mas é dura no meio, tá?
É uma fruta... Que engana você.
Engana,
a manga,
engana.
Engana você.
Escorrega também, hein? Quando ela cai no chão, e se você pisar, escorrega bonito.
E o cão chupando manga? Horrível, horrível. Vamos nessa, Nico. Agora a gente vai, pra finalizar, mais um no áudio que chega de uma matéria. Mais uma matéria da Bahia, porque
Nossa.
Só tem matéria da Bahia, do Rio de Janeiro,
amigo.
Né? Matéria de Salvador.
Não, a Bahia tá ganhando ultimamente. A Bahia tá ganhando.
Tá ganhando, né?
Tá difícil, tá difícil.
Ao vivo, o rapaz... Já garante ali comprovação pra fazer a segunda chamada.
Cara, que aula, que aula.
É fazer o quê?
Fazer limpeza de tártaro. E posso mandar um recadinho só pro meu professor? Ô, professor, tô aqui no dentista, viu? A prova você que é hoje, mas quarta-feira eu tenho que fazer ela, viu?
Como é o nome do seu professor?
Professor Reginaldo de Matemática.
Menino, logo de matemática você vai faltar?
É, rapaz, eu tenho que limpar os dentes, é importante ficar com...
Pode perder essa chance.
Pô, for beijar uma menina, ficar com uma aula e TBO, imagine.
Muito bom, como é seu nome?
Meu nome é Ariel.
Ariel tá certíssimo. Agora, Ariel, e aí? Será que o professor vai permitir que você faça a segunda chamada?
Tô na reportagem, conversar com ele, ter uma ideia com ele, é certo, né?
Ariel aí colocou uma justa causa, né?
Meu Deus, eu tô na reportagem, né? Vou conversar com ele, trocar uma ideia, tá resolvido.
Caraca,
o Ariel, sim.
O Ariel já nasceu adulto, né, irmão? Já nasceu malandro.
Não.
Né? O cara tá numa. Ele tá numa espécie de mutirão, assim, alguma, né?
Mutirão.
Um Isso. mutirão de saúde, né? Que a gente vê que rola, né?
Tá.
E aí.
Tá tendo bastante aqui.
Ele vai, justifica uma ausência escolar. Pra toda a Bahia que tá assistindo, e agora todo o Brasil também.
Sim.
Ele ainda por cima mete a outra justificativa de poder namorar. De tipo assim, pô, peraí, né? Tem que namorar,
vai dar BO.
Né? Vai dar BO.
Pô, sensacional.
Pô, cara, ele é demais, cara. Ele é demais. Que oratória.
Não, e teve a continuação, né? A continuação que ele aí...
Virou sucesso,
aí
estourou.
Foi a maldade. O que que é? Já ganhou o apelido de tátaro na escola, entendeu? Pô, aí
caraca, acabou, quebrou o rolê do Ariel, cara.
Começou bem ele aí na TV, fazendo sucesso, pá, galera, não perdoa. O
não perdoa,
não perdoa.
Até, isso que é uma coisa louca, né? Que até quando você se dá bem... Teus amigos fazem você se dar mal, entendeu? Tipo assim,
claro,
subverte.
A amizade é isso mesmo. A amizade
Bom
é
demais,
isso aí mesmo.
Cara. Caramba.
A amizade é que repara num tique que você tem na sua cara, que você não observava, entendeu?
É.
O olho direito, ou sei lá o quê.
Caramba,
e ganhou o dedo do cara Tártaro. Excelente,
viu? Ariel Tártaro.
Muito obrigado.
Pô, sucesso,
muito
irmão.
Muito obrigado, Nova Escola, por esse programa. Foi muito divertido. A gente recebeu...
bom demais, cara.
Acho que umas 80 mensagens. Foi um negócio louco, assim, de ouvir. Foi, tipo,
uma
assim...
Uma pena, né? Assim, tanta coisa boa que a gente ouviu que não pôde entrar no programa, né?
Surreal.
Já tá gigantesco até.
E uns programas malucos. Uns áudios doidos também. Vocês, sim, meu Deus do céu. Que é isso? Mas vamos...
Pô, presta atenção no enunciado, pô.
Quero encerrar agradecendo aqui a ouvinte Catarina, que me encontrou na saída de um show desse de stand-up aí que eu fiz.
Olha aí.
Porra, tirou foto, conversou comigo, salvou meu dia, Nico. Eu tava cansado, tava na rua, largado.
Na sarjeta,
e aí ela,
né,
me viu na sarjeta e ela tirou foto, fez vídeo e falou comigo, falou. E aí tava tudo indo muito bem. Eu estava ali feliz, ela salvou o dia, eu até disse pra ela, salvou meu dia aqui. Até que ela chegou e falou assim... O Nicolas tem uma voz muito bonita. Do nada, sem nenhum contexto, cara. Eu falei assim, rapaz, não é possível. Nicolas tá demais, não dá mais, né? Eu só tenho fã,
pô,
né?
Meu amigo,
difícil.
Voz bonita é sacanagem, né?
Não, você disse que você tem uma voz bonita. Aí eu olhei assim, ó, beleza. Porque ela me reconheceu no show pela minha voz, cara.
Olha
aí. Ela reconheceu, aí ela botou no Instagram pra ver se era eu mesmo. E era eu mesmo, óbvio, né?
Bateu ali, né? O cara crachar, né?
Mas foi maravilhoso. Ser reconhecido pela voz é sempre um privilégio.
É um privilégio.
Só a gente que faz podcast tem.
É.
Mas do nada, ela, tipo assim, é reconhecida porque sua voz é uma voz de gralha, sabe? O Nicolas tem uma voz bonita. Não, mas eu lembrei de Catarina porque ela salvou a terça-feira, que eu tava muito cansado.
Muito maneiro, muito
e
bom.
E ela me deu um gás a mais pra eu chegar em casa vivo. Ao mesmo tempo que ela me humilhou, dizendo mais uma vez que a sua voz é maravilhosa e
muito
tal.
Obrigado.
Sem nenhum contexto, sem nenhum motivo.
Não tem.
Eu, a partir de agora, eu só vou falar nesse tom de voz. Porque você que tá em casa, Cibele, mande aqui o seu abraço, Cibele, para 71970. Aí já virou outra coisa, né?
É.
Eu não vou dar o número do programa hoje. A gente volta daqui a 15 dias. Não esqueça também de escutar o Chupa Meu Braço.
Por favor.
E aí, mais uma vez, muito obrigado, Nova Escola, que nos proporcionou a oportunidade mesmo, assim, né? Deu a oportunidade de a gente fazer um programa temático tão divertido e uma viagem no tempo que
e
eu não esperava.
Expandiu o nosso resgate, né, Pedro? Incluir educação,
pois
que
é
uma coisa importantíssima mesmo pra gente pensar um Brasil, pô, melhor.
Sim, é. A educação, a gente já fala isso há tanto tempo, já passou da hora de priorizar, né? Vamos ver se a gente vai ter...
É verdade.
Vai tornar isso prioridade de novo, todo mundo na escola, porque a gente precisa socializar, gente. Socializar.
Só assim a gente pode reverter 7-1, irmão.
Pois é. Um abraço aí. Falou, galera.
Um beijo, vocês.